Alentejo, clima e escassez hídrica. O programa dedicado aos grandes desafios da água e clima no Alentejo. Uma iniciativa promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente através da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, em parceria com a Associação de Defesa do Património de Mértola, para ouvir na última quinta-feira de cada mês, pelas 18 horas, na Rádio Pax, e com repetição ao domingo, pelas 11h10.
Seja bem-vindo à 8ª emissão do programa Alentejo Clima em Escassez Hídrica. Hoje, com atenções focadas no tema Águas Subterrâneas, valorizar um recurso que não vemos. No programa deste mês, é nosso convidado o Dr. António Chambel. António Chambel é doutorado em Geologia, com especialidade em Hidrogeologia, pela Universidade de Évora e docente do Departamento de Geociências da mesma universidade. A nível internacional, foi presidente da Associação Internacional de Hidrogeólogos entre 2016 e 2020. Boa tarde, Dr. António Chambel. Antes de mais, obrigado pela sua presença. E começo por lhe perguntar, as águas subterrâneas são um recurso que não vemos e, por isso, pode existir algum desconhecimento sobre o que são águas subterrâneas. Pode explicar-se brevemente o que são águas subterrâneas, qual a sua origem e qual o seu lugar no ciclo da água?
Pois, as águas subterrâneas surgem por infiltração das águas de precipitação no solo. E normalmente essas infiltrações dão-se nos pontos mais elevados e as descargas das águas subterrâneas surgem nas zonas baixas, portanto nas zonas dos rios. São aliás as águas subterrâneas que abastecem os rios quando não chove. Por exemplo, neste momento que estamos há uma série de meses em Portugal sem chover, alguns rios ainda continuam a ter água porque são exatamente as descargas das águas subterrâneas. O mundo das águas subterrâneas, em termos volumétricos, é enorme comparado com as águas superficiais. Cerca de 97% das águas doces situam-se debaixo dos nossos pés, portanto são águas subterrâneas. São difíceis de ver e por isso difíceis de compreender, como disse, de facto, porque nós só as vemos quando olhamos para dentro de um poço, não é? E conseguimos ver a água que está lá é de facto água subterrânea, mas essas águas subterrâneas, como acabei de dizer também, passam muitas vezes à frente dos nossos olhos quando nós vemos passar água num rio, principalmente nestas alturas mais secas. Tudo isso são águas subterrâneas que estão a ser descarregadas no rio e depois acabam por desaguar no mar. Os grandes rios da Península Ibérica, por exemplo, transportam digamos que a descarga dos grandes aquíferos que existem em toda a Península Ibérica, né? O Tejo, o Guadiana, o Douro. Neste momento, este ano, correm pouco, porque exatamente também as águas subterrâneas já baixaram tanto que a descarga dos aquíferos para os rios, neste momento, está a ser já muito reduzida por causa dos sucessivos anos de seca que tivemos até agora.
Pensando em particular no Alentejo, qual a importância das águas subterrâneas para o abastecimento de água para diferentes fins e para criar capacidade de resposta a desafios como as alterações climáticas?
As águas subterrâneas têm vindo a ser substituídas nos últimos anos por abastecimentos superficiais. Portanto, no passado, o Alentejo chegou a ser quase todo abastecido por águas subterrâneas. Depois, principalmente com o Alqueva, uma grande percentagem, principalmente dos grandes centros urbanos, passou a ser já sustentado por águas superficiais. No entanto, as águas subterrâneas têm um papel importantíssimo nos abastecimentos urbanos de pequenos aglomerados. Portanto, em quase todo o lado onde temos pequenas aldeias, pequenas vilas, o abastecimento ainda é muitas vezes feito por águas subterrâneas. Em termos de alterações climáticas, as águas subterrâneas em si e por si só são mais resilientes do que as águas superficiais, mas têm um problema com a cada vez maior procura pela população de águas subterrâneas, nomeadamente para grandes regadios. Os níveis de água subterrânea têm estado a baixar bastante nos últimos anos aqui no Alentejo.
Qual o estado atual das águas subterrâneas no Alentejo e quais as implicações dessa situação para a preservação dos ecossistemas na região?
Pois esse é o problema grave. A questão é que muitas vezes as pessoas não se apercebem que quando consomem águas subterrâneas rebaixam os níveis a um ponto que torna insustentável alguns ecossistemas que dependem dessas águas subterrâneas. Isso não é assim muito visível, porque lá está outra vez, nós não vemos as águas subterrâneas com facilidade, não entendemos estes processos, mas claramente os ecossistemas sofrem com isto. E começamos por falar, por exemplo, daqueles que são mais visíveis, os ecossistemas dos rios, não é? Que deixam de ter água no verão por causa de, exatamente, de não haver descarga das águas subterrâneas devido ao rebaixamento geral dos níveis, e esses ecossistemas dos rios desaparecem, não é? Portanto, nós vimos há pouco tempo notícias de que o Tejo já se atravessava a pé. Obviamente que a questão do Tejo, do Guadiana, do Douro, não é apenas um reflexo do rebaixamento das águas subterrâneas, sejamos claros com isso. Isto tem muito a ver também com o facto de as águas estarem a ser represadas nas sucessivas barragens que existem nestes rios internacionais e nos rios nacionais, e portanto não corre água no Tejo porque ela está a ser represada, porque senão os aquíferos continuam a debitar alguma água. Mas cada vez debitam menos à medida que ocorrem anos sucessivos de seca. Eu deveria dizer que se houver 2-3 anos de chuva normal ou acima do normal, os níveis subterrâneos naturalmente vão recuperar as suas capacidades durante mais uns anos. Mas quando se passam os últimos 20 anos, tivemos uma grande percentagem, provavelmente à volta dos 70% ou mais de anos abaixo da média de precipitações, obviamente que os aquíferos sofrem como sofrem as águas superficiais.
Na atualidade, quais são os principais ou quais são as principais ameaças à gestão sustentável dos recursos hídricos subterrâneos, quer no que diz respeito à quantidade da água armazenada, quer no que diz respeito à sua qualidade?
As principais ameaças são, e então desde que se fez o Alqueva, a grande procura que sucedeu nas zonas que não são abrangidas pelo Alqueva. Portanto, o facto de termos aqui, por comparação, zonas que são regadas e que são altamente produtivas, levou a que haja cada vez mais uma corrida às captações subterrâneas para tentar obter os mesmos proventos económicos que se conseguem através das águas superficiais e da rega através do Alqueva ou de outras barragens. E, portanto, se pensarmos bem, há alguns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, as vinhas não eram regadas praticamente, ou tinham uma rega de apoio apenas, agora as vinhas são regadas. As oliveiras não eram regadas, hoje as oliveiras estão a começar a ser regadas em todo lado. Os amendoais eram naturais e, portanto, viviam da precipitação, hoje são regados. Portanto, a grande ameaça quanto a mim, porque 70% a 80% do uso da água é feito pela agricultura, é de facto esta agricultura cada vez mais de regadio. Não falarei só na intensiva, mas toda a agricultura neste momento começa cada vez mais a virar-se para o regadio, e isso vai levar à utilização cada vez maior dos recursos hídricos, quer superficiais, quer subterrâneos, e é uma grande ameaça para os recursos subterrâneos também. A questão da qualidade tem a ver também muito com isto, com a quantidade. Que é assim, à medida que se aumentam os regadios, também é natural que aumentem os escoamentos de produtos que podem ser nocivos para as águas subterrâneas, por sobras da rega, etc., que acabam por parar nos aquíferos, mas há outra consequência também, é que o facto de estarmos a reduzir a quantidade de água que existe no mundo subterrâneo, mesmo que seja a mesma quantidade de poluentes a entrar anualmente no aquífero, como temos menos água no aquífero, esse poluente vai ficar mais concentrado do que ficaria antes, por haver menos reservas de água no aquífero. E, portanto, a qualidade, normalmente, ou a degradação da qualidade, acompanha também a degradação da quantidade das águas subterrâneas.
O que é que podemos fazer para que não haja tanta diminuição das águas subterrâneas?
Bem, um dos processos que podem ser usados, e até por acaso são usados nomeadamente nestas culturas intensivas, é a utilização cada vez mais racional da água. É óbvio que nesta agricultura intensiva gasta-se imensa água porque são áreas enormes. Mas em termos, se formos ver em termos de utilização por hectare, etc., a tendência é para haver uma redução por hectare. O problema é que estamos a aumentar enormemente o número de hectares e, portanto, não estamos a limitar o uso da água subterrânea porque estamos a aumentar muito as áreas de rega. Mas essa questão é extremamente importante, é tentar usar mais racionalmente a água, utilizar metodologias cada vez com maior controle da quantidade de água, porque muitas vezes não é necessária a quantidade de água que se utiliza na rega, é necessária uma quantidade muito inferior. É, por exemplo, utilizar os pivôs durante a noite em vez de ser utilizar os pivôs durante o dia, nomeadamente nestes dias de calor em que grande parte da água vaporiza diretamente para a atmosfera. A nível dos consumos domésticos tem-se feito algum trabalho e quando as pessoas sentem que a água vai faltar ou que estará para faltar, muitas vezes são as próprias populações que conseguem controlar o uso da água. Portanto, deixar de regar os quintais, deixar de regar os jardins, deixar de lavar os carros. Portanto, há toda uma sequência de poupanças que pode ser feita a todos os níveis. As indústrias também, modernizando as suas linhas de produção para utilizar cada vez menos água, e temos ouvido alguns bons exemplos de adegas que já dizem que agora gastam muito menos água na lavagem das garrafas, etc., na produção do vinho. Portanto, está-se a fazer um esforço nesse sentido. Mas como o grande utilizador é de facto a agricultura, é aí que o esforço tem que ser concentrado. Sabemos que não é fácil, mas se calhar vamos ter que adaptar as nossas produções agrícolas àquilo que temos. Portanto, temos menos água, temos que utilizar, digamos, uma produção agrícola que seja também menos consumidora de água e não estar a plantar espécies que depois precisam de grande quantidade de água para sobreviver, não?
Obrigado, Dr. António Chambel. E terminamos aqui mais um programa Alentejo Clima em Escassez Hídrica, dedicado ao tema Águas Subterrâneas, valorizar um recurso que não vemos. Voltamos no próximo mês de outubro. Até lá.
Alentejo Clima em Escassez Hídrica, um programa do projeto homónimo. É promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, em parceria com a Associação de Defesa do Património de Mértola, e cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.